Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
E aí eu comentei com algumas pessoas, aí várias pessoas, ai, Maria, vai dar tudo certo, que naquele meu apelido é Maria, ai, vai dar tudo certo, não, é, a gente tá torcendo por você, olha, faz assim, daí várias pessoas me deram várias dicas, né, faz assim, respira assim, faz uma meditação antes, não, não, não. Então a gente vai percebendo que o universo sempre dá, a gente sempre tem um suporte, né, por trás de nós nunca estamos sozinhos, isso é muito bonito.
Essa é a generosidade, né? Que eu acredito que a gente evolui quando escuta as pessoas que realmente têm generosidade.
É isso, as pessoas sempre têm, né?
Sempre. É mandar um abraço pro Lama Santen, que é um querido demais.
Sim.
Como diz o mineiro, demais de querido, esse Lama Santen, né? Eu espero que ele volte em breve para Curitiba e venha nos ver também, falar conosco aqui na rádio. A rádio sempre vai estar aberta para o SEB, sempre vai estar aberta para Milton, para você e para o Lama Santen. Ele mora no Rio Grande do Sul.
Ele está morando aqui em Quatro Barras agora.
Jura? Está pertinho.
É, sim.
Então vamos trazer o Lama em outubro.
Mas setembro, outubro, ele vai estar fazendo um tour pela Europa. É o segundo ano que ele faz, assim, que daí ele vai percorrer Portugal, Espanha e Itália.
Então,
muito legal.
Tem que aproveitar aí enquanto ele tá por perto.
É, sim.
Vamos falar um pouquinho de como que é Quatro Barras, esse novo espaço da SEB.
Ah, é o SEB Sucavati, e Sucavati é terra pura. E realmente é uma terra pura lá, porque parece que os alimentos têm outro sabor lá. E tem uma amiga muito querida lá da Sangha, que ela fala, olha, eu já frequentei várias religiões, assim, não querendo desmerecer nenhuma, todas elas foram muito boas, mas eu resolvi ficar no SEB, porque eu senti, olhando a comunidade, eu senti que aqui as pessoas realmente estão trabalhando em prol de algo maior, assim, do grupo, sabe, de realmente trazer esse coração bondoso, sabe, essa generosidade. Ela assim, então foi por isso que eu escolhi ficar por aqui. Hoje em dia ela até mora lá, inclusive.
Eu já andei falando com o Milton que eu tenho vontade de ficar por perto. Mas é porque eu gosto muito do Milton e o Milton nunca me abandonou, então eu sempre quero estar perto dele. A esposa dele é uma pessoa interessantíssima,
sim,
muito generosa também. E eu acho que a gente procura estar do lado das pessoas que nos fazem bem. Isso é natural,
sim,
né?
Sim.
É uma questão de inteligência. Você está perto de quem te faz bem, né?
Sim, é, porque existem pessoas que eles são como faróis mesmo, né?
Sim.
E ali no SEB, né, todos são como faróis, assim. O mestre do Lama Santen, ele brincava, assim, que ele dizia, né, que os mestres são faróis e que ele provavelmente era um vagalume, assim, que acendia e apagava. Aí o Lama Santen falava, nossa, mas se ele é um vagalume, então nós devemos ser assim, uma vela que acende uma vez por ano. Ai, ai. Mas eu imagino que não, que eles são bem mais que uma vela de Natal, assim.
Sim. É, existem essas pessoas que elas têm habilidade para escuta. É porque, em geral, as pessoas estão passando, você fala alguma coisa, a pessoa é mesmo, e passa. Não para para dar atenção devida, não para para prestar atenção no que está sendo dito, porque ela está olhando só para o seu umbigo. Você entende dessa forma? Que é eu acho que uma das coisas mais importantes é a escuta. A escuta é consciente.
Sim, eu compreendo o que você diz, né? E eu confesso que às vezes eu também passo assim e não escuto ou não percebo, porque eu realmente estou com uma visão estreita, né? E é por isso que é tão importante ter assim esse grupo de pessoas que eu comentei, né? Que no meu caso é a Sangha e outros lugares também que eu frequento, que eles são esse farolzinho que lembram a gente, olha, não, para um pouquinho, né? Preste atenção no que as pessoas têm para te dizer. Nós estamos juntos, estamos conectados, né?
É muito importante.
É. E aí tem um mestre, me desculpe se eu falar o nome dele errado, né? Mas é Tinahan, que escreve Tishinatan, né? E ele dizia, assim, que nós intercemos. É, porque é mais do que uma conexão, né? Nós somos, né? Nós intersomos. Então, realmente, se eu algum dia você se conectou com o que eu falei, me desculpe, né? Se foi você uma das pessoas que um dia eu não ouvi. Mas é, se um dia a gente acontecer, né, da gente realmente parar e não olhar, não estar presente no momento, que a gente possa ter, né, eu almejo que cada um tenha alguém assim como a Sangha, que lembre, olha, né, abre um pouquinho sua visão, respira, relaxa, tamo junto, sabe?
É, o fato de você ser generoso ao ponto de parar e prestar atenção no que é que o outro está te pedindo, né? No que é que ele está te solicitando. Às vezes o amigo só quer a tua presença. E nós estamos num momento muito delicado para falar sobre isso, porque nós entramos no Setembro Amarelo, um mês dedicado a escutar e prestar atenção naqueles que têm tendências suicidas. E isso não é só na questão das grandes metrópoles, não é só na questão do Estado do Paraná. Esse projeto é um projeto mais amplo, porque as pessoas têm cometido muito suicídio. Então, a gente presta atenção, porque às vezes quem vai fazer, quem está te pedindo uma atenção ali, só para falar do remédio, só para falar do esmalte, às vezes é só uma coisinha de nada, mas ela quer o seu olhar, não você falando assim, né? Ah, sim, concordo, mas não está prestando atenção. Então, às vezes, o mais importante é olhar, prestar atenção, fazer uma escutativa. Posso ajudar? Faz aquele questionamento. Posso ajudar? Não posso ajudar. Mas posso fazer um encaminhamento. Posso convidar para um piquenique. Posso convidar para ir meditar comigo lá no SEB. Posso fazer a meditação com a Mariana, né? Um dia desses. Convidar as pessoas que estão mais próximas de mim. Ou posso convidar a Mariana para sair e ver um filme que vai ser lançado, né, um espetáculo. Mas criar vínculos.
Isso. Porque essa é a diferença, né? É esse vínculo, essa conexão. Isso faz toda a diferença. E às vezes a pessoa tem, ela ou se suicida ou tem pensamentos suicidas, né? Alguma coisa assim. Mas porque ela também não está conectada com ela mesma, né? E aí também tem isso de olhar para dentro, né? Porque às vezes a gente está com uma dor tão grande que a gente não quer olhar para dentro. Você fala, ah, eu não sirvo para meditação, eu não vou lá porque eu tô com uma dor e eu não quero olhar para ela. Eu quero fingir que ela não existe.
Então, a negação da dor. Chegamos num ponto importante. Observar-se e não negar o que está doendo. Olhar para aquele local onde dói. E tem que ter coragem, né?
Sim, tem que ter uma bravura, com certeza. Meditar é para os bravos mesmo.
E as pessoas acham que a pessoa vai lá meditar para não fazer nada. Não, faz muita diferença.
Sim.
Faz grande diferença.
Sim, faz muita diferença. Porque é só quando você olha para a verdade, quando você olha para aquilo que está ali, que te incomoda, por mais que ela te incomode, é quando você olha que você pode fazer alguma coisa com ela depois, né? Se você finge que ela não existe, como é que você vai mudar? Como é que você vai melhorar se você não está nem olhando, né? Não tem como.
É, a escuta ativa e a observação consciente seriam duas chaves para uma evolução.
Sim.
Para um equilíbrio maior. E nem é questão financeira, gente. E nem é questão de ficar mais bonito, nem de fazer plástico. É questão de se sentir bem consigo próprio.
Sim, claro. Se essas coisas vão fazer você ficar feliz, tudo bem, faça, né?
Se não vai prejudicar ninguém.
Isso, a filosofia budista, ela não é assim, ela não é contra dinheiro nem nada, né? Muito pelo contrário, ela acha que se você tem recursos, você tem mais disponibilidade de ajudar outros seres, né? Mas sim, você vai no, nas karmas e condições que você tem ali no momento, né?
Na verdade, todo mundo quer parecer bonzinho na fita, né? Todo mundo quer ter uma imagem assim de boa pessoa. E então a gente estava falando anteriormente de uma citação da Grace, da atriz da Grace Gaikus, eu não vou pronunciar direito o sobrenome dela agora. Mas ela fez um material dizendo assim, que a maldade, a bondade todo mundo conhece. A maldade, ela não se mostra, ela se dissimula, ela, ela maneja para poder se mostrar diferente para chegar onde ela quer. Queria muito terminar essa fala, sabe? Como reconhecer a bondade, como reconhecer a maldade, mesmo que ela esteja dissimulada, né? Porque é claro que quem está há muitos anos observando pode ser, ter a coragem de dizer que conhece a bondade e a maldade, mas em geral as pessoas negam, porque é alguém que está no seu convívio, é alguém que está do seu lado, é alguém que faz parte da sua vida, que tem sociedade financeira, é alguém de quem ela gosta. É difícil ela enxergar que aquela pessoa está sendo maldosa.
É, assim, a gente tem experiências de maldade e de bondade, né, que podem ser que elas resultem em algo bom ou algo mal. Porque no budismo não tem nada, que nada nem ninguém que seja intrinsecamente bom ou intrinsecamente mal, né? Mas existem coisas, existem ações que pode ser que perpetuem mais porque elas trazem mais benefício, né? E tem algumas ações e experiências que pode ser que elas cessem porque elas trouxeram um malefício, né?
Isso dentro do individual, isso dentro do coletivo.
Uhum, ambos. Qualquer experiência, qualquer ser.
Porque às vezes a pessoa acha que ela está fazendo algo de bom.
Sim.
Mas a quem está recebendo não está recebendo o bom. Está recebendo um presente de grego. Às vezes,
acontece, né? Por isso que a gente vai olhando, né? Por isso que o budismo ele estuda a mente já há tanto tempo. Porque às vezes a pessoa vem com uma solicitação que nem a pessoa não está conseguindo fazer uma solicitação direito do que ela realmente quer. Aí, por exemplo, chega uma amiga sua e fala: eu tô com um problema financeiro danado, menina, não sei o que fazer, por favor, me ajuda. Aí você vai lá e dá um dinheiro, mas você percebe que isso não ajuda realmente. Que isso, sabe, não tirou ela do sofrimento. Mas é porque, na verdade, não era o dinheiro que ela queria. Era, sei lá, de repente ela queria desabafar, ou, sabe? Ela só queria dizer que a situação dela tá ruim, que ela queria escutar uma palavra amiga. Então, a gente vai olhando para essas questões da mente para reconhecer, para criar meios hábeis para que a gente compreenda o que a pessoa tá querendo, para que a gente compreenda o que a gente mesmo tá precisando, que às vezes a gente também tá com uma visão meio turva, né, de nós mesmos, para que a gente possa chegar a algo que melhore essa situação, né? Para que a gente chegue um pouquinho mais perto dessa felicidade, dessa harmonia, né? Dessa pacificação.
Você fala do indivíduo e fala do coletivo.
Sim.
Ao mesmo tempo.
Sim.
É como produzir isso num coletivo, né?
Isso.
Como realizar esse projeto no coletivo. Eu admiro quem consegue ficar longe da cidade e quem consegue estar na cidade com ações de inclusão social, com ações de generosidade. Então eu quero agradecer muito todas aquelas pessoas que fazem um trabalho diferente, né? Porque existem pessoas maravilhosas, só que essas pessoas que têm a bondade hoje, elas procuram não se mostrar tão bondosa. É diferente, né? A maldade quer se mostrar boa, aparecer como boa. E quem é bom de verdade não precisa e não quer se mostrar.
É que não precisa também, né? Tudo que vem favorável, assim, vem em benefício dos seres, isso vai se mostrar por si só. Então a gente não precisa ficar dizendo. Claro que às vezes é bacana quando alguém fala e inspira a gente a fazer também, né?
Sim.
Isso é muito legal, mas não é necessário, né?
Não é necessário falar o tempo inteiro, mas vamos falar que amanhã tem o Grito dos Excluídos. Tem um evento bem importante que está se debatendo a realidade dos movimentos de população de rua, dos movimentos das populações que estão sem teto, e acho que também é uma forma de generosidade com o próximo. Assim como a oração do Papa, assim como fazer a meditação dentro dos espaços de budismo, trazer o budismo também para os nossos eventos, que eu já te convidei, né? Nossos próximos eventos, para ter alguma atividade mais próximo também, que também acho legal que você aceitou.
Sim, eu agradeço o convite, né? Como eu falei, é mais uma forma da gente estar semeando essas sementinhas, assim, de bondade, né? Almejo, pelo menos, né? Nem sempre a gente consegue, mas é
Pelo menos a gente tá no caminho.
É, como diz o Lama Santa, a gente faz o que é possível, né?
A gente faz mais do que é impossível também, às vezes, né? Às vezes o que é impossível também tá no caminho, a gente faz
sim,
também.
Sim. É... Sim, a gente tá no meio dos milagres, né? E a gente não percebe.
Tem muitas...
A própria vida é um milagre.
Tem muitas bênçãos, né? Que se a gente observar, a gente recebe.
Com certeza.
Às vezes você fica na dúvida, será que é mesmo? Às vezes é uma grande bênção, às vezes é um livramento, né? Você perdeu um ônibus, o ônibus tem um acidente. Tem coisas que se a gente observar com carinho, com respeito, são grandes milagres.
Tem um ensinamento budista que ele é bem precioso. Ele diz assim, vida humana preciosa, porque a gente poderia ter nascido qualquer ser. Ele falou que a probabilidade da gente ter nascido humano é como se fosse aquela tartaruga no meio do oceano que coloca a cabeça dentro de uma boia. Então, é aquela vastidão de oceano e a gente nasceu humano. Então, isso é muito precioso, porque a gente tem a possibilidade de olhar para a mente e de poder fazer sempre melhor. De ter sonhos auspiciosos e colocar todos os seres junto com a gente. Então, é uma preciosidade. Então, isso já é um milagre, a gente nasceu humano.
Sim. Agradecer muito a tua presença, Mariana. Deixar teu Instagram depois, para as pessoas conhecerem mais o trabalho do SEB. O SEB que sempre nos apoia em todas as ações nossas na rua. Nós teremos eventos nas próximas semanas, encontros de economia solidária, rodas de conversa. E o SEB sempre está junto. E trazer a meditação para o povo, que é também tão precioso. Dá a oportunidade para as pessoas conhecerem o que é a meditação, o que são esses mantras. Então, eu quero agradecer demais essa oportunidade. E Milton sempre dá um jeitinho de me mandar um grande presente. Você é um dos presentes dele. Obrigada.
Eu que agradeço. É uma alegria muito grande para aqui.
Obrigada ao nosso Sonoplasta. Obrigada à Rádio Cultura de Curitiba, M930. Obrigada à nossa diretoria, que hoje está aqui. Nós vamos ter reunião hoje com a nossa diretoria. Que coisa boa. E a você que é ouvinte da rádio. Principalmente a você que permite que a gente continue fazendo um trabalho que acredita. Esteja você onde estiver. Um grande abraço. Até breve. Até a próxima sexta-feira. Você acabou de ouvir o programa Trajando pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.